UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Todos nasceram velhos, desconfio. Os mais velhos têm 100, 200 anos e lá se perde a conta. Os mais novos dos novos, não menos de 50. Enormidade. Nenhum olha para mim. A velhice proíbe. Quem autorizou existirem meninos deste largo municipal? Quem infringiu a lei da eternidade que não permite recomeçar a vida? Ignoram-me, não sou. Tenho vontade de ser também um velho desde sempre. Bom, você acabou de ouvir um trecho do poema Os Velhos, de Carlos Drummond de Andrade. E assim como no poema, sabemos que envelhecer não é fácil. A experiência de toda uma vida, mais do que comemorada, também deve ser respeitada. Hoje, dia 1º de outubro, é o Dia Internacional das Pessoas Idosas. E para entender o processo de envelhecimento na sociedade, eu conversei com a professora do Departamento de Demografia e pesquisadora do Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da UFMG, a Laura Wong. Nós vamos ouvir agora.
Professora, a partir de quantos anos a pessoa ela é considerada idosa?
Essa pergunta tem uma resposta subjetiva, porque uma pessoa idosa depende de muitas coisas, né? Depende do estado físico, da genética, etc., etc., de como foi o passado, como cuidou do corpo, enfim. Mas, objetivamente falando, no Brasil, por lei, um idoso é aquele que tem mais de 60 anos. Tem outros países onde o idoso é a partir dos 70 ou 65. Inclusive, tem lugares onde tem condições muito mais precárias que idoso é considerado aquele que tem mais de 50 anos.
E o número de idosos aí, pensando na lei, o número no Brasil aumentou?
Ele vem aumentando desde faz muito tempo, tá? Vem aumentando gradativamente. E isso porque, por sorte, as condições de vida estão melhorando.
O que, que seria esse aumento na qualidade de vida? É uma vida com qualidade, de fato?
É, porque o risco de morrer, ele vem diminuindo pouco a pouco nas primeiras cidades. Então, antigamente, tinha muita criança que exposta ao risco de morrer de doenças contagiosas, de poliomielites, etc., etc., que graças a campanhas de saúde, vacina, por exemplo, ela já não tem esse risco. Então, e ao longo da vida vão tendo melhores condições, as mães são mais educadas, conseguem dar uma nutrição mais equilibrada, há mais acesso à educação. Tudo isso faz com que, em fim de contas, as pessoas consigam viver mais, né?
Mas então, esse aumento da longevidade, ele está mais relacionado à alteração no risco de morrer do que, de fato, de uma qualidade de vida?
É que são as duas coisas juntas. Você altera esse risco, você diminui o risco, intervindo na qualidade de vida. Uma coisa é parte da outra.
Bom, então, como as pessoas elas estão vivendo mais, estão vivendo por mais tempo, o perfil da população idosa, hoje em dia, ele mudou?
Ele está mudando, pouco a pouco, porque, veja bem, as pessoas idosas, nesse momento, são pessoas que nasceram 60 anos atrás. Tá? Então, localize o Brasil 60 anos atrás. Essas pessoas, elas conseguiram atravessar todo esse tempo e estão vivas nesse momento. Passaram por uma série de experiências e, por sorte, experiências que foram melhorando, né? Então, uma pessoa que hoje teria 100 anos de vida passou nos anos 30, 40 por situações que não lhe permitiram sobreviver. Tá? Então, hoje em dia, comparando com outras, a pessoa idosa, digamos, uma pessoa que entra nesse universo de 60 anos e mais, é, em média, um pouco mais educada, mais alfabetizada do que antes, né? Tem um pouquinho mais de acesso à informação e no futuro será muito melhor, porque nesse momento ainda temos, por exemplo, muitos analfabetos. De fato, a maior parte de pessoas analfabetas está na faixa de 60 anos e mais.
Bom, e agora, professora, pensando nas grandes cidades, que estão assim cada vez mais cheias e é tudo muito mais rápido, assim, sinal de pedestre, passeios sem condições seguras, transportes públicos que demoram para chegar e quando chegam vêm muito cheios. Como que é uma para uma pessoa idosa viver atualmente nas grandes cidades?
Olha, em média é bastante difícil, tá? É bastante difícil por quê? Porque justamente por causa das melhoras nas condições de vida, as pessoas agora sobrevivem mais, então chegam mais vivas a essas cidades. Coisa que antes era um fato muito, não muito raro, mas era mais raro, né? E as cidades não estavam preparadas para esse tipo de demanda. Então, o que acontece hoje em dia é que, não estando preparadas para essa demanda, de repente uma pessoa que tinha 40 vira idosa e tem 60, 65 anos e as circunstâncias são as mesmas. Então, isso que se fala, né? Pontos de ônibus que não estão acostumados a receber idosos, esse semáforo que não toma suficientemente tempo para que uma pessoa atravesse ao ritmo que uma pessoa idosa pode ter. Isso dificulta muito a vida e isso, o fato de os governantes de todo nível, municipal, estadual, etc., não estejam atentos a isso, faz com que a qualidade de vida dos idosos ela não melhore tanto como seria de esperar. Então, estamos chegando muitos mais sobreviventes, graças a melhoras no passado, mas chega um momento em que as demandas que os idosos têm, nós, os idosos, somos um membro dessa população idosa, não vemos as nossas demandas. Então, quando, por exemplo, tipo 7 horas da tarde você precisa ter um compromisso social, aí o idoso morre de medo porque não sabe se vai ter uma condução apropriada, se vai esperar muito no ônibus, etc., etc., né? Então, nesse sentido, há uma grande demanda por atender esse grupo etário, ou seja, de 60 anos e mais. As cidades, no geral, de meu ponto de vista, precisam ainda fazer muito.
Bom, como que a população vê o idoso?
As pessoas ainda não se conscientizam de que há um grupo importante, em volume importante, que se diferencia dos outros em relação à capacidade, à percepção, à atitude. E nisso também é necessário que a população tenha consciência de que se trata. Se trata de um grupo de pessoas idosas que tem uma experiência enorme para ser compartilhada, que deve participar da sociedade, que em muitos casos ainda tem muito para contribuir para a sociedade. O próprio idoso, né? Muitos idosos esperam entrar nessa faixa etária só porque isso lhes dá direito, e um direito entre aspas, de se aposentar, de não fazer nada, de exigir o reconhecimento da sociedade no sentido de deixa eu passar primeiro, deixa eu ter preferência, e não se dá conta de que como esse indivíduo, um indivíduo sadio, aos 60, 65 anos, ainda tem muito para contribuir na sociedade. Então, há uma demanda por educação dos dois lados, da população jovem e da própria população idosa. O conceito de idoso é muito relativo. Então, acho que não é suficiente dizer que você tem 60 anos para passar para esse grupo. E muitas vezes esse tipo de posição faz mal para a sociedade. Porque um cidadão de 62, 63, 64 anos tem direito de se aposentar, né? É um direito adquirido, tudo mais. Mas esse indivíduo ainda tem muito para dar para a sociedade, para ser tratado como uma coisa já que deve ser descartada, e desse ponto de vista do indivíduo também para aceitar essa posição. Então, são direitos e deveres que teriam que ser reequacionados para que a sociedade como um todo ande. Até porque, daqui para frente, essa proporção de idosos vai começar a pesar muito mais na sociedade. E se os idosos, eles mesmos, se percebem como inúteis, e a sociedade os percebe como inúteis, coisa que não é bem verdade, dado o avanço tecnológico, isso precisa ser reequacionado, porque senão a economia doméstica da sociedade vai quebrar.
Você acabou de ouvir a conversa que tive com a professora do Departamento de Demografia e pesquisadora do Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da UFMG, a Laura Wong. Nós conversamos sobre o processo de envelhecimento nos dias atuais e dos impactos disso na sociedade. Para quem quiser saber mais sobre esses processos, leia o livro Envelhecimento Ativo, uma Política de Saúde, uma publicação da Organização Pan-Americana de Saúde. E como hoje é o Dia Internacional do Idoso, parabéns a você que já passou da casa dos 60. A gente segue agora com uma música da banda The Who e que foi gravada por pessoas idosas da banda The Zimmers. Bom, antes da gente ouvir a música, quero ler para vocês a tradução de um dos trechos. É o seguinte: as pessoas tentam nos colocar para baixo, só porque nos damos bem. As coisas que eles fazem parecem terrivelmente frias. Não estou tentando causar nenhuma confusão. Só estou falando sobre a minha geração. Agora sim, vamos de The Zimmers, My Generation.
People try to put us down.
Talking about my generation.
Just because we get around.
Talking about my generation.
Things they do look awful cold.
Talking about my generation.
I hope I die before I get old. Fade away.
Talking about my generation.
Don't try to dig what we all used to say.
Talking about my generation.
I'm not trying to cause a big sensation.
Talking about my generation.
I'm just talking about my generation.
Talking about my
FMG Educativa, a estação do conhecimento.